Por 7-4, o Supremo Tribunal Federal decidiu na última quinta-feira que a lei da ficha limpa é constitucional e valerá a partir das eleições municipais deste ano. Com isso, não disputarão eleições por pelo menos 8 anos políticos brasileiros que renunciaram ao cargo ou foram condenados por órgãos colegiados da justiça. A decisão alcança casos anteriores à sua existência. Para tratar sobre este tema tão importante para a nação, nós vamos conversar agora ao vivo com Roberto Romano, professor de ética e política da Unicamp. Boa tarde, professor.
Boa tarde.
A lei da ficha limpa, como a gente leu aqui, já passa a vigorar nas próximas eleições. Além disso aqui que a gente leu, que por pelo menos 8 anos, políticos que renunciaram ao cargo foram condenados, não vão poder disputar, né? Ou aqueles que renunciaram, aqueles que foram condenados, de maneira mais prática, o que isso muda, o que isso significa para a política nacional, professor?
Olha, significa uma atenuação do fato corrupto na política brasileira. Eu digo uma atenuação, nós não podemos depositar todas as nossas esperanças nessa lei, dado que a estrutura da política brasileira, ela, por exemplo, a questão dos partidos políticos, não é? Ela não toca na questão dos partidos. Ora, o que que nós temos nos partidos políticos brasileiros? A grande fonte da corrupção, isto é, os dirigentes dos partidos políticos permanecem no cargo por 20, 30, 40 anos, controlam toda a máquina partidária, controlam todas as finanças e controlam todas as alianças e apoios ao executivo. Então, essa é a grande fonte da corrupção brasileira. E isso não será visado no ficha limpa. Então, me parece que é preciso comemorar esse voto do Supremo, mas lembrando a imagem que o ministro Lewandowski disse, né? Ele falou que a lei da ficha limpa é um filtro que virá, então, purificar as águas da política brasileira. Eu acho que se nós não tomarmos providências e uma reforma política séria não for encaminhada, evidentemente esse filtro logo estará entupido.
Claro, o senhor acredita, então, que é um passo atenuante, como o senhor falou, mas é um passo que ainda é pequeno, porque o senhor acredita que a maior fonte ali de corrupção da política está, então, nos partidos, e isso a ficha limpa não tocou, não falou nada. E o senhor acha que tem condições, assim, de nos próximos meses ou anos isso também ser tratado, professor?
Isso depende da cidadania brasileira, né? Depende dos movimentos, depende das igrejas, depende da OAB, depende da imprensa, sobretudo, não é? Lutar para que essa estrutura partidária brasileira seja democratizada. Veja bem, nos Estados Unidos da América, você tem a instituição das primárias. Na última eleição presidencial, o candidato da oligarquia, dos dirigentes do Partido Democrata, era a Hillary Clinton, né? No entanto, dada a pressão das bases, né, o que ocorreu, houve uma mudança. Nas primárias saiu o vencedor Barack Obama. Isso corresponde mais, né, à transparência e à vigilância da cidadania. Então, me parece que tudo tem que começar com a cidadania, precisa ser repercutido pelas instituições, né, todas elas, inclusive as religiosas, e terminar, então, no Congresso Nacional, exigindo novas leis que controlem esse aspecto muito ruim da política nacional.
Estamos conversando com Roberto Romano, professor doutor de Ética e Política da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Doutor, para a gente concluir, o senhor falou aqui, eu até anotei, que deve haver uma maior participação da cidadania, da sociedade civil organizada, inclusive de igrejas e outros órgãos. Muitas vezes a gente escuta e até fala aqui no rádio, olha, vamos nos organizar. Inclusive a ficha limpa foi mais ou menos isso que aconteceu, foram cerca de 1.300.000, se eu não me engano, assinaturas, né, ali, para que isso pudesse acontecer. Isso mobilizou o país. Como que as pessoas, de maneira, volto a dizer o que eu disse na primeira pergunta, de maneira prática, como elas podem se engajar? Uma pessoa que está escutando aqui, que participa de uma igreja, ou que participa de uma sociedade num bairro ali, como que ela pode fazer para se engajar, unir forças e fazer com que o país mude, inclusive as suas leis?
Olha, o primeiro ponto, me parece que é, do ponto de vista mais espiritual, é preciso que nós reajamos ao mal, né? Eu sempre gosto daquela imagem de Jesus Cristo expulsando os vendilhões do templo, tomado de uma indignação santa. É preciso que nós retomemos essa indignação santa, porque a corrupção, embora seja algo que vem da falha da natureza humana, a corrupção pode ser atenuada, sim, né? Desde que haja vontade. Agora, do ponto de vista prático, me parece que o primeiro ponto é reunir as pessoas, né, nas organizações de base, eu volto a insistir, nas organizações religiosas, nas organizações de movimento social, né, e fazer algo similar ao que ocorreu na ficha limpa. Veja, ninguém acreditava há 10 anos atrás que nós teríamos essa lei religiosa. No entanto, a mobilização, a organização, né, e a chamada responsabilidade dos políticos levou a essa lei. Então, me parece que é sempre possível. Nós não queremos, não podemos querer o impossível. Não voltaremos e nunca teremos um paraíso na Terra, mas efetivamente é preciso lutar para que as marcas da corrupção sejam atenuadas.
Ok, doutor. Muito obrigado por sua participação aqui no Conexão Novo Tempo, trazendo aí um universo mais amplo para esse assunto tão importante que é o Ficha Limpa, sem nenhuma dúvida, uma conquista do povo brasileiro e conquista de pessoas como o senhor, que incentivam, né, os novos pensadores. Obrigado, professor Roberto. Esta nação cada dia para melhor. Obrigado, professor Roberto.